A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, a CEVID, está realizando mais uma vez a campanha Semana pela Paz em Casa. São três vezes por ano que essa semana debate um tema específico buscando pacificar as famílias. Eu estou recebendo aqui a doutora Maísa Schneider, ela é psicóloga da CEVID. Doutora Maísa, obrigada pela participação aqui com a gente.
Obrigado, imenso prazer, satisfação de poder participar.
Qual é o tema desta Semana pela Paz em Casa?
A Semana da Paz em Casa é uma proposta do Conselho Nacional de Justiça e a CEVID tem se empenhado nesses últimos anos para que a campanha seja um sucesso. Nessa semana especificamente, nós vamos buscar refletir sobre os trabalhos das equipes psicossociais de todo o Paraná, entendendo elas como os oficiais do quadro, os psicólogos, os assistentes sociais, mas também todos aqueles que trabalham em rede junto com o Tribunal de Justiça, os conselhos de comunidade, as faculdades parceiras. A proposta dessa semana, então, que se iniciou já na sexta-feira, a gente faz um evento que antecede a parte jurisdicional, porque o foco principal da campanha são julgamentos, são a resolução dos conflitos no judiciário mesmo. A CEVID que propõe, então, paralelamente, como também com uma proposta do Conselho Nacional de Justiça, algumas reflexões que antecedem a campanha. Sexta-feira nós realizamos um curso às 14 horas para todas as psicólogas e assistentes sociais do quadro e parceiros, justamente para pensar um pouquinho sobre o trabalho atual das equipes. Quanto a gente já caminhou com relação à violência doméstica e familiar contra a mulher no campo da psicologia e do serviço social dentro do Paraná.
Qual é o papel dos psicólogos nessa campanha contínua?
A linha de frente sempre ocorre com o psicólogo e o assistente social. O atendimento da mulher inicia-se lá pelas delegacias e aqui no caso de Curitiba, pela Casa da Mulher Brasileira. No interior, dentro dos órgãos da prefeitura ou órgãos que se proponham a esse tipo de atendimento. O psicólogo assistente social no Tribunal de Justiça, no Judiciário, ele vai atuar com causas variadas, com momentos variados do processo. Desde o apoio à mulher que chega lá em situação de risco e de violência, até as orientações dentro do processo, como ela deve se portar. Então, não é um atendimento jurídico, é um atendimento de escuta qualificada, de recepção dessa demanda da mulher que está passando por uma situação de violência. E ela vai ser orientada e mostrar para ela o caminho que ela tem que tomar dentro do judiciário para que consiga o melhor resultado para a sua causa de violência, tanto com o marido ou alguma outra violência dentro de casa, né, com pai e mãe.
E é um trabalho que exige muita sensibilidade, porque há famílias em que o caminho pode ser a separação, mas há famílias em que a oportunidade colocada é a de se pacificar, de se entrar num acordo e de retomar a convivência normal. Ou seja, o psicólogo, o assistente social, a pessoa que está prestando esse atendimento tem que ter uma percepção aguçada da situação de cada família.
Sem dúvida. Então, e a proposta que a gente faz para as equipes, cada equipe pode trabalhar com seu referencial de trabalho, sua metodologia, mas tendo uma linha de trabalho única, que é justamente essa. A gente está lidando com um tipo de causa que é diferente da causa criminal comum. O agressor, ele normalmente tem uma relação íntima com a vítima. Então, não é como você ter uma bolsa roubada e você nunca mais vai ver aquela pessoa que te furtou. Ele está convivendo diariamente com aquela pessoa e com aquela família. No caso de casais, eles têm filhos, eles têm uma vida em comum. A proposta que a gente põe para essas equipes é que não tenha uma visão polarizada, né? O agressor, ele não é um demônio, algo que possa... As psicólogas e assistentes sociais têm que ter essa sensibilidade. Não é um crime comum, é um crime de família, que vai poder ser pacificado de alguma maneira quando tem filhos envolvidos. O casal, não é que a gente incentive o casal a retomar, porque é uma situação de violência que tem que ser quebrada, mas existem outros nessa situação, crianças ou os familiares. Então a ideia é propor esse tipo de acompanhamento, uma justiça mais humanizada, em que verifique as duas partes, para que fique melhor para as duas partes.
E no caso do atendimento à mulher, você ainda tem uma pessoa muito fragilizada e cheia de dúvidas.
Exato, exato. A vítima de violência, a mulher vítima de violência tem essa característica. Ela não sabe exatamente até que ponto a situação é culpa dela. Então ela vem cheia desse sentimento, ela não sabe exatamente o que fazer. É uma pessoa que é do convívio afetivo íntimo, forte, uma pessoa que ela escolheu para viver uma vida inteira e que não satisfez aquele padrão que ela achou que seria interessante. Ou, muitas vezes, satisfez, porque as pessoas elas acabam repetindo essas condutas de busca por relacionamentos violentos. E é isso também que a equipe multidisciplinar tem que ter em vista. Que ela está lidando com esse tipo de subjetividade que está naquele momento mais frágil, mais complicado, que não está sabendo como reagir da forma mais adequada à situação. E aí que entra principalmente o serviço social e a psicologia.
A senhora está dizendo que as pessoas repetem um padrão.
Isso.
Elas podem muitas vezes ter, de certa forma, aprendido isso a partir do relacionamento dos pais, por exemplo.
Exato, exato.
E aí elas repetem esse padrão. Essa pessoa teve uma convivência familiar na infância, onde havia violência, onde havia agressões, sejam elas físicas ou verbais, ela pode muito bem ter entendido que esse é o padrão normal de relacionamento dentro de uma família.
Exato,
é isso que acontece?
Exato, exatamente. Essas famílias que elas vêm dessa forma desestruturada, não é um momento pontual, não é aquele casal que está vivendo aquilo. Ele traz uma história que a psicologia e as pesquisas têm mostrado que se repete cada vez mais, tanto do lado do agressor quanto da vítima. A vítima sempre se colocando na posição de risco e o agressor repetindo algo que ele viveu, por exemplo, na infância. Ele pode ter tomado, por exemplo, uma relação familiar violenta como a única forma de cuidado que ele conhece. Então, quando criança, ele foi tratado, por exemplo, com um castigo, uma palmada exacerbada, algo da ordem da violência, e tratou isso, conjugou isso com o momento afetivo. Então, vem um ato violento do pai ou da mãe, que são pessoas de grande potencial e força na vida da criança de amor, e ela acaba associando a violência com o amor. Né? E a gente sempre costuma repetir que a violência não é amor. Isso é uma patologia, isso é uma deturpação do que é realmente o amor. A violência ela vem sempre para deteriorar o objeto, para dissociar a subjetividade daquele sujeito, para violar o direito dele. E normalmente essas pessoas que são hoje agressores já foram ontem agredidos. E as mulheres que acabam buscando padrões de relacionamento violentos, elas repetem sempre. E é aí que também o serviço social e a psicologia tem que entrar, para mostrar para ela que existe uma outra possibilidade, que existe um outro caminho, outras formas de se relacionar que não essas que são violentas.
Então é possível romper com esse padrão?
Sim, com certeza. E deve ser incentivado e conscientizado plenamente as mulheres e aos homens. A mulher pode romper essa posição de vítima, essa posição de ser agredida, e o homem também pode mudar essa posição de agressor e construir novos padrões de relacionamento com as futuras companheiras.
Doutora, mas isso é um processo, né?
É um processo.
Não é de uma hora para outra.
Não é de uma hora para outra. Mas é muito importante esse primeiro passo que a mulher dá. Ela chega, se expõe, ela coloca todo o problema, ela pega a relação mais íntima que ela tem, que ela escolheu um companheiro, e fala para um terceiro, no caso, o psicólogo, assistente social das varas de violência contra a mulher ou das delegacias. Ela tomar essa atitude de se expor tanto perante um outro é um passo significativo, muito importante, que não deve ser desprezado, deve ser tomado e acolhido como a demanda mais genuína do que a gente recebe no judiciário.
Estou conversando aqui com a psicóloga Maísa Schneider. Ela faz parte da CEVID, a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Estamos falando sobre mais uma edição da Semana pela Paz em Casa. Agora, esta edição fala sobre o papel dos psicólogos e dos agentes sociais. Isso. Nesse cuidado, nesse atendimento às famílias. Eu queria saber como é que ficam as crianças no meio de um cenário de conflito como esses que a senhora está narrando,
claro.
Doutora.
Justamente esse é o nosso foco, de trazer algo mais restaurativo, mais integrador para o tratamento desses casos. Eu vou me arriscar um pouco aqui na área jurídica, mas pelo tempo que eu já estou trabalhando lá, não falar sobre a lei, mas o que ela traz para a gente, o psicólogo, o que a gente tem que saber da questão da Lei da Maria da Penha. Ela traz tanto as questões criminais quanto os cíveis. Então, a mulher, quando busca esse direito estabelecido pela lei, ela tem a possibilidade também de agir e ter a sua proteção dos direitos civis. Então, ela vai ter toda uma orientação com relação à separação, ao divórcio, à questão da guarda. A questão da criança é fundamental nesse momento. É a parte, se a mulher está enfraquecida, a criança está mais ainda. Então, ela vai sempre ser o nosso primeiro foco. As famílias que têm, então, os filhos, né, o judiciário vai tratar de uma maneira mais específica ainda, que é a orientação para que haja a questão da guarda e do cuidado e proteção da criança. Nesse ponto, existe algumas tendências dentro do judiciário a adotar algumas práticas restaurativas que a gente fala. Existe a questão do direito restaurativo, que é aquela de um direito paralelo ou tradicional, em que vai propor medidas mais alternativas, tanto para o agressor quanto para a vítima. No caso das mulheres, dos casais, é um pouco difícil a gente fazer esse tipo de união entre eles, mas as crianças, elas têm que ter o seu lugar. Então, a restauração vai ser aí, a restauração do vínculo do pai com a criança e da mãe com a criança. O judiciário tem algumas práticas no Paraná, em Ponta Grossa, por exemplo, que é um lugar que está na vanguarda desse tipo de programa, né, de inserção restaurativa na justiça, que traz justamente esse olhar. Em Ponta Grossa, a juíza, a doutora Larissa, lá, que é uma a juíza substituta, ela sempre traz os casos e tem uma coisa que ela diz que me chama muita atenção, que na violência doméstica é o único momento em que o réu e a vítima vêm de mão dada para a audiência. Então, inúmeras vezes, não só já tem crianças desse relacionamento, mas em determinado momento eles conseguiram resolver de alguma maneira a questão da violência daquele momento e anos depois eles vêm para a audiência, às vezes com a mulher grávida ou com o filho no colo. Então, a gente não pode fechar os olhos a isso, porque é uma causa muito específica. Como eu falei, não é um crime comum. É um crime muito voltado à subjetividade humana, a coisas que a pessoa viveu e que ela reproduz e que ela não consegue romper. Então, a equipe multidisciplinar tem esse papel também, de mostrar que esse vínculo patológico que simula que amor e violência estão unidos não é verdadeiro, que ele tem que ser rompido tanto para um quanto para outro, principalmente se houverem, então, filhos.
Já que a gente está na Semana da Mulher, é importante que a gente ressalte que, na extrema maioria dos casos, quem toma a iniciativa de buscar essa ajuda e de buscar uma reconciliação, um ajuste nessa nova forma de convivência ou a busca por uma nova forma de convivência é a mulher.
Sim, com certeza, sempre. Ainda mais nos casos da Maria da Penha. Ela está sempre pedindo esse socorro para a família dela. Não só para ela, como para a família dela. Ela vai, ela busca, ela não deixa passar. Muitas vezes ela retroage, é um ciclo, então ela se apercebe, às vezes, novamente namorada por aquele companheiro e acaba querendo abrir mão das medidas protetivas, por exemplo. Mas ela é um ciclo que vai, é redondo, mas ele vai crescendo, é um espiral para cima. Uma hora ela consegue se livrar desse ciclo, dessa maneira de agir com relação aos seus relacionamentos.
Mas, doutora, a gente está falando aqui de toda essa pacificação, mas é importante que a mulher tenha em mente que violência não é uma forma de amor.
Isso, exato, de forma alguma. São coisas separadas. A subjetividade humana, ela se estabeleceu disso, né? A psicanálise traz que o amor ele está ligado às forças de vida e a violência às forças de morte. Então, nós construímos tudo que a gente sente, todos os sentimentos, o nosso jeito de ser no mundo, na luta dessas duas forças. Então, não é uma conjunção, é uma luta. É a gente brigando do lado mau e do lado bom. A violência, ela vem para destruir o objeto, e o amor vem para dar vida ao objeto. Então, não se pode confundir. Às vezes, a gente tem alguns clichês românticos, o cinema traz muito isso, e a gente acaba perdendo a noção. Fica no campo do romance, fica bonito, fica engraçado, fica charmoso, mas não é. O amor não é violência nunca. Nunca, em hipótese alguma, nem para o homem, nem para a mulher. É uma forma corrompida de relacionamento.
E amor e violência, essa conjunção, acreditar que isso é bom, é equivocado. Isso é uma patologia.
Uma patologia, com certeza. Que tira qualquer tipo de liberdade do ser humano, inclusive de refletir sobre o relacionamento. A violência vem e ela te oprime. Ela não consegue deixar que você perceba o que é bom realmente para você.
Doutor, imagino eu que muita gente esteja vivendo situações como essas que a gente descreveu e está nos ouvindo.
Claro.
Que orientação a gente pode passar para essas mulheres?
Com bastante calma, com bastante reflexão, não deixar nunca de procurar o auxílio, a justiça, a delegacia, o psicólogo particular, o que achar que naquele momento vai ser mais eficaz. Mas acreditar que uma vez que a gente consiga dar um passo para romper esse ciclo patológico, o próximo passo fica um pouco mais perto, e cada vez mais perto, e cada vez mais perto. E que é possível, sim, ter um relacionamento saudável. Às vezes a gente tem que se distanciar desse objeto de amor, desse companheiro, ou no caso da violência doméstica, também não é só com relação ao companheiro, mas ao pai, à mãe, às relações familiares. Que às vezes a gente se distanciando um pouco disso, e você tomar coragem, falar para um outro de fora, na justiça, na delegacia, é um passo enorme, é difícil, você se expõe às pessoas, mas no final vale a pena, porque você aprende a construir uma forma de amar diferente, e sair dessa situação, tanto de se vitimizar, quanto se deixar agredir, ou de agredir também no caso do agressor.
Doutora Maísa Schneider, queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui.
Eu que agradeço imensamente por vocês apoiarem sempre a nossa causa da violência contra as mulheres, estarem sempre divulgando os nossos programas. Estamos à disposição lá na CEVID também, sempre que precisarem.
Eu conversei aqui com a doutora Maísa Schneider, ela é psicóloga, integrante da CEVID, a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, que é um trabalho encampado pelo Tribunal de Justiça do Paraná.